Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. Este refrão foi ideia lá na Rádio Cardeá. Cuidado por Reginaldo, o louco todo lugar.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá.
Olha, na Praça da Bandeira é ponto de atração. A caravana chegando, fazendo apresentação. Fazendo apresentação, a caravana chegando. Na Praça da Bandeira é ponto de atração.
A caravana não morreu.
É hora de sintonizar.
Olá, ouvintes. Olá, Daniel Amir.
Olá, Ialeta Irine. O que temos para o dia?
A caravana Lula pelo Brasil.
Na caravana também tem vaga para a presidenta que foi eleita pela vontade popular.
E Dilma Rousseff vai conversar com a gente.
No embalo dessas rotações,
seguiremos ainda a noroeste do Brasil.
Isso pelo menos nas ideias. Vamos tentar entender ainda mais o que se passa na Venezuela.
Comida com veneno. O problema vai além da nossa saúde. Começaremos hoje uma série especial sobre o tema.
Mas tem uma pitada doce também no programa.
Vamos conhecer uma sorveteria na capital pernambucana.
E hoje tem, hoje tem.
Tem o Esportes de Fato.
Tem também
música.
Então vamos aumentar o som para ouvir um pouco mais de A Caravana Não Morreu. Com o Coco Raízes de Arco Verde.
Fazendo apresentação, fazendo apresentação. A caravana chegando na Praça da Bandeira é ponto de atração.
A caravana não morreu, não morreu nem morrerá. A caravana não morreu, não morreu nem morrerá.
Gonzaga, o rei do Baião, também foi te encontrar. O famoso Ivo Lopes, a benção de Deus ganhar.
Chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Agora,
charge sonora.
Toim, ó o telefone, homem, atende aí.
Alô? Não, não, não.
Vixe, vendedor de
não.
Novo.
Não, não, quero não. Não, 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 não.
Eita, povo insistente.
Não, 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 não. Não, ó, eu vou desligar, viu? Não, 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 vou desligar. Vou desligar, tchau, tchau.
Quem era?
Era do governo.
Governo? Aquele do golpe?
Sim, ele mesmo.
E o que é que ele queria?
Queria ouvir a opinião da gente.
Oxi, ouvir a opinião?
E apoio?
Do povo? Esse governo?
Sim, esse governo.
Tá aí, tá vendo que eles não são tão golpistas assim? Estão consultando as pessoas. O que é que consultaram, hein?
Se a gente tá de acordo em privatizar até a democracia.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está.
Charge sonora.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Recentemente, na região metropolitana do Recife, todo sinal de TV passou de analógico para digital.
Muito se falou sobre a importância de mudar a tecnologia, mas será que falta mudar algo mais?
Exemplo de fato.
O site diário do Centro do Mundo está sendo censurado pela Justiça Civil do Distrito Federal.
Isso por conta de um processo movido pelo senador Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais.
O fato é que o site fez uma série de denúncias sobre a apreensão de um helicóptero com 445 quilos de cocaína.
Você lembra deste episódio? Aconteceu em novembro de 2013.
O helicóptero apreendido é da família do senador Zezé Perrella.
Na ação do parlamentar, até o Google entrou na roda.
O processo aponta a retirada da expressão helicoca no site Google.
Daí ficam as questões. O que está em jogo quando se fala em liberdade de expressão?
Até onde podemos entender o que é censura? E até onde, por exemplo, podemos entender sobre o necessário controle popular sobre os conteúdos da mídia?
Exemplo de fato.
É fato. Na comunicação das mídias no país, falta espaço para a voz popular.
E este pode ser um exemplo de censura. A falta de uma diversidade de pessoas falando sobre suas vidas, suas vontades e fazendo suas denúncias, este pode ser um exemplo de censura também.
Além da mídia empresarial, que deveria cumprir seu papel de comunicação democrática, outro espaço adequado seria os das empresas públicas de comunicação.
O mandou mal vai para gestores públicos que estão quebrando ou mesmo esquecendo o apoio às empresas públicas de comunicação.
Mandou mal.
Estamos acompanhando o desmantelo da Empresa Brasil de Comunicação, EBC.
Assim, algumas emissoras de rádio e TV por todo o país estão ameaçadas.
Aqui na região metropolitana, a única emissora pública de rádio continua no ar.
Mas sem a voz das pessoas.
Estamos falando da Rádio Frei Caneca, que permanece em caráter experimental desde a época do carnaval.
São João mesmo já passou, e de lá pra cá já se vão 7 meses com apenas lista musical. Faltam as pessoas falarem.
Então, manda ou mal, vai para a gestão da Prefeitura do Recife, que ainda não deu condições para que as pessoas possam falar na Rádio Frei Caneca.
Mandou mal.
E por outro lado, o mandou bem?
Vai para um congresso realizado no último final de semana, na Bahia.
Mandou bem!
Nos dias 25 e 26 de agosto foi realizado o 12º Congresso Estadual de Radiodifusão Comunitária em Salvador.
O evento contou com a participação de comunicadores populares, dentre eles, sem terra, indígenas e quilombolas.
O congresso foi realizado pela Associação Baiana de Radiodifusão Comunitária. Abraço.
E a pauta?
Criação e manutenção de rádios livres e comunitárias no estado da Bahia.
Como resultado, também foi construída uma articulação regional entre as rádios, pensando a realização de políticas públicas inclusivas para o setor.
Mais informações no site do MST, mst.org.br.
Mandou bem!
Brasil de fato chegou.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Há um ano, a presidenta que foi eleita pelo povo brasileiro deixou o cargo de forma definitiva.
Mas a gente não pode cair no esquecimento sobre a forma como Dilma Rousseff deixou o poder.
Não houve respeito com a vontade popular, nem com a Constituição do país.
Vale lembrar que impeachment realmente faz parte das regras, mas não no caso da presidenta, já que ela não cometeu nenhum crime.
Daqui a pouco, vamos ouvir Dilma Rousseff aqui no programa.
Outro tema que está na ponta da língua é a situação política na Venezuela.
É já já.
Bom dia, bom dia, bom dia. Sorriso no rosto e Brasil de fato na mão. É do trabalhador e da trabalhadora.
Quer receber as edições do jornal Brasil de Fato Pernambuco em casa?
Assine o jornal que traz uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quer saber como? Ligue para DDD 819-9606-0173.
Brasil de Fato chegou!
A caravana permanece na estrada.
E continua pela região Nordeste.
Os primeiros passos da caravana Lula pelo Brasil foram dados no dia 17 de agosto, no estado da Bahia.
Nesta etapa, a agenda está marcada para até a próxima terça-feira, dia 5 de setembro.
Por onde passou muitas histórias entre o ex-presidente Lula e a população nordestina.
Selecionamos algumas dessas histórias. O que as pessoas estão falando sobre a caravana?
A primeira delas é de Solange, uma potiguar conhecida como Sol, que é mãe e universitária.
A gente nunca teve financeiramente na situação de dificuldades de passar necessidade de fome, não. Mas eu sempre trabalhei desde a minha infância, desde muito cedo. Essas coisas, de certa forma, foram me distanciando um pouco de uma perspectiva educacional de formação. Até que nos abriu essa oportunidade do Enem, e ele era gratuito, agora eu já podia fazer, então eu comecei a concorrer. No segundo ano que eu fiz Enem, eu consegui passar no curso de Letras, era um curso que eu queria muito fazer, porque já tinha um gosto muito grande pelas literaturas e pela poesia, então para mim foi perfeito entrar no curso de Letras, era na minha cidade, não precisava sair, né, de casa, deixar as meninas muito tempo. De certa forma, a universidade ela abriu assim, um leque enorme na minha vida.
Outra que esteve nas ruas foi a vice-presidente da CUT, Carmen Foro.
É bom que as pessoas parem para ver que política não é só um bom discurso, que política não é promessa, que política é coisa de gente simples também, de gente que tem no coração a vontade de fazer transformação. E quando eu olhava para as pessoas, é como se elas estivessem no Lula a esperança de um novo processo.
Sobre o tema caravana, também recebemos a participação de ouvintes pelo WhatsApp.
Vamos ouvir.
Fala aí. Meu nome é Josei Barbosa da Silva, moro no Recife. E minha opinião sobre a caravana que Lula está fazendo no Nordeste é que todos nós temos que parar e temos que escutar. Então a gente tem que votar na pessoa pelo que ela fez pelo Brasil e principalmente o que ele fez no Nordeste. Cada um tem sua opinião. A minha opinião é essa. Então é aquela coisa, cada um tem sua opinião. Minha opinião, a caravana dele, ele pode ir em todo canto. E se ele vir candidato novamente a presidente do Brasil, eu digo a você que o meu voto será dele.
Fala aí!
Meu nome é Silva Linhares, sou de Oricuri, Pernambuco, e a caravana está top. Lula 2018, sempre!
Fala aí!
Meu nome é Sara Maria, eu sou do município de Cubati, Paraíba, sou assentada pela reforma agrária. E o que eu acho sobre Lula, a caravana de Lula pelo Brasil, eu achei ótimo, maravilhoso, porque Lula é um ser humano amado, amado, você vê isso. Eu fui ver ele em Campina Grande, em Picuí, em João Pessoa, cada lugar que ele estava, eu fiz questão de estar. E a gente vê que ele é humano, ele é do povo, ele é uma pessoa popular, que o povo o ama pelo que ele é, pelo que ele fez, porque a gente sabe que nunca houve nem vai haver um presidente melhor do que Lula. Para mim, ele é eterno presidente e tenho orgulho de ter votado nele, eu e minha família, e voto quantas vezes for necessário, porque eu tenho orgulho do presidente que eu tinha e tenho.
Fala aí!
Oi, meu nome é Júnior Silva, sou da cidade de Oricuri, onde o ex-presidente Lula está fazendo uma visita. E eu estou muito feliz dele estar aqui na minha cidade hoje. Sempre votei nele, desde a primeira candidatura dele, votei em Dilma. E desde sempre expresso o meu voto e quero que ele volte à presidência, onde todos os brasileiros tiveram voz e vez, principalmente nós, nordestinos, sertanejos, pernambucanos. Eu quero Lula lá de novo.
Fala aí!
Então vamos informar o nosso número de WhatsApp, DDD 819-9606-0173. Repetindo, DDD 819-9606-0173.
Informamos também que está sendo feita uma cobertura em tempo real da caravana Lula pelo Brasil.
E essa cobertura está sendo feita numa parceria entre Brasil de Fato, Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Uma dica é entrar no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br.
Tem também o Facebook/Brasil de Fato Pernambuco.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Vez por outra, a gente pode ficar meio confuso diante de tantos episódios que se passam na política brasileira.
Não é pra menos, né? No meio de tanta agitação, manipulação, interesse, muitas vezes podemos ficar sem as informações completas.
Fora ainda que muitas vezes o que se fala pode estar, por exemplo, distorcido ou exagerado, criando inverdades sobre o assunto.
Agora, imaginem tudo isso na Venezuela.
Será que temos acesso adequado a todas as informações?
Será que a situação fica ainda mais complicada de entender?
Se ligarmos à TV, as imagens e os assuntos são conflitos e fome no país vizinho.
Ao mesmo tempo, tem gente aqui no Brasil que é solidária ao governo de Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela.
Então, nessa ideia, resolvemos abrir o microfone do programa para ouvir as pessoas que são favoráveis ao atual governo venezuelano.
Quais são os motivos do apoio? O que essas pessoas estão alertando?
Uma delas é o monge beneditino Marcelo Barros.
Ele é recifense e declara amor à América Latina.
A Venezuela é hoje um símbolo de esperança e de mudança para o mundo todo. Tentou um bolivarianismo novo, que é na linha de um novo socialismo democrático, popular, baseado nas comunidades indígenas, negras e nas comunidades populares, dos pobres, e levantou muita gente, uma multidão de pessoas da miséria. O Império Norte-Americano e a imprensa internacional têm feito uma guerra de notícias terrível, espalhado todo tipo de boatos, mas é importante que a gente consiga vencer isso dando a informação correta. É importante o apoio de todo brasileiro ao que está acontecendo na Venezuela.
Pelas palavras de Marcelo Barros, por um lado entendemos a vontade popular da maioria da população do país.
Mas por outro lado, também as vontades políticas e econômicas de fora do país, como por exemplo, dos Estados Unidos.
E o que poderia estar em disputa no país? O que estaria em jogo entre os interesses da maioria da população e os interesses de pessoas de fora do país?
Nas terras venezuelanas, há uma imensa quantidade de petróleo, fora ainda outras riquezas naturais.
Então, qual seria o X da questão?
Utilizar, por exemplo, a riqueza do petróleo para programas sociais no país ou para os interesses econômicos estrangeiros?
Vamos colocar em outras palavras. O caminho seria a independência ou a dependência da Venezuela?
O governo Nicolás Maduro tem declarado o caminho pela independência.
Isso desde 1999, dando continuidade ao governo de Hugo Chávez.
Só que nesse contexto, como entender que há fome e escassez de comidas no país?
Então, como explicar essa situação? Quem tem uma resposta na ponta da língua é o economista e cientista político Pedro Lapa.
Como estamos conversando entre brasileiros, a gente pode dizer o seguinte: o processo eleitoral no Brasil, ele recebe uma influência muito grande da taxa de câmbio. A gente deve se lembrar que sempre que estamos próximos, a gente observa instabilidade na taxa de câmbio. Na Venezuela é um pouco diferente, e lá o instrumento utilizado pelo poder econômico, pelas elites, é provocar desabastecimento. Essa é uma tradição da política venezuelana. Então, essa afirmação, está faltando alimento na Venezuela, na verdade, deve ser entendida como os conservadores, o poder econômico, continuam a utilizar esse discurso do desabastecimento.
Ou seja, uma minoria no país, com as pessoas mais ricas, estaria bloqueando o abastecimento de comida.
E na opinião dos especialistas, essa mesma elite de oposição estaria financiando ataques terroristas contra a maioria do povo.
Para o monge Marcelo Barros, é preciso pensar a paz em dois caminhos na Venezuela. Uma é no sentido de vida pacífica, sem agitação.
Já a outra é pensar numa paz que signifique o caminho pela igualdade social.
Em que, por exemplo, todas as pessoas possam se alimentar.
Ou seja, nesse sentido, a paz estaria garantida com base em educação, saúde e em todos os direitos, para todas as pessoas.
E essas bases são as bases de representação popular, de diálogo com o povo. Na Venezuela, a Assembleia Nacional Constituinte, que agora o presidente, dentro dos seus direitos de presidente, convocou, ela permite isso, que o próprio povo, que as comunidades dos bairros, que as comunidades de cada local e de cada organização popular, possa manifestar-se neste momento no país. Nós estamos precisando disso aqui no Brasil, de uma constituinte popular.
Então, pegando pela palavra, pensando Brasil e pensando Venezuela, vai mais uma pergunta.
Como pensar em apoio à Venezuela, mesmo estando aqui no Brasil?
Essa é a pergunta que a gente sempre quer fazer. O que é que eu posso concretamente fazer? Como é que eu posso colaborar com esse processo? Eu acho que a primeira coisa é divulgar, é espalhar por todo canto, pelos vizinhos, para as pessoas com quem você conversa, que está havendo uma guerra dos ricos contra os pobres e que na Venezuela isso se manifesta de uma maneira muito forte. Uma guerra da elite local, muito pequena, mas que sempre teve poder, e do Império Norte-Americano contra a Venezuela para destruir o país e para escravizar o povo de novo, como já era antigamente. Então a gente tem que lutar contra isso. Como é que você luta? Olha, se você participa de qualquer comunidade, de bairro, de qualquer movimento social, engaje, comprometa os companheiros nessa causa. Faça manifestações de solidariedade e, principalmente, lute para que a América Latina seja integrada de uma maneira fraterna, de uma maneira solidária, todos os países juntos, na Nuestra América, como chamava o Simão Bolívar, pátria grande de José Martí, de modo que o Brasil, Venezuela, Nicarágua, Colômbia, Bolívia, esses países todos, nós somos todos irmãos, nós somos todos latino-americanos, nós somos todos povo, e a gente precisa, todo mundo, de se integrar para se libertar.
Integrar para se libertar.
Assim, não se pode comprar um país.
Uma parte da música Latinoamérica, da banda porto-riquenha Calle 13.
E vamos continuar destacando a política na América Latina, mas agora reduzindo um pouco o zoom.
Vamos falar sobre Brasil.
Isso porque na quinta-feira passada, dia 31 de agosto, completou um ano que a presidenta que foi eleita pelo povo deixou o cargo, de forma definitiva.
Ou seja, Dilma Rousseff deixou o poder por alguns interesses. Critérios legais foram desrespeitados, assim como a vontade popular.
E é por isso que podemos dizer, é parte de um golpe de Estado que continua em vigor.
Dilma Rousseff concedeu entrevista exclusiva ao repórter José Eduardo Bernardes, da Rádio Agência Brasil de Fato.
Para abrir a prosa, na primeira pergunta pedimos uma avaliação sobre um ano do processo de impeachment.
Eu considero, tá, que o processo de impeachment foi um golpe porque não tinha crime de responsabilidade. Eles inventaram um processo para me tirar do governo e usaram uma maioria construída por compra de votos, que é a mesma que os 267 que garantem a impunidade do presidente legítimo Temer, é a mesma composição do Congresso que foi construída pelo Eduardo Cunha e que me tirou através de um processo absolutamente sem base e sem fundamento, hoje reconhecido pelo mundo inteiro. A história foi bastante desagradável para os golpistas, né? Prendendo-os, deixando claro quem eram eles.
Outra pergunta. Esse golpe de Estado também esbarra no ex-presidente Lula?
Eu não acho que o golpe é um ato apenas, né? O meu impeachment. Eu diria o seguinte, a primeira etapa do golpe. A segunda etapa, ela está se mostrando bastante conservadora e muito reacionária de um lado e extremamente radicalizada de outro. Faz parte dessa segunda etapa do golpe tirar o Lula da eleição de 2018, criando factoides judiciários para ele. Todo esse absurdo processo do triplex, na qual o próprio juiz reconhece que os fundamentos da acusação não existem e que não podiam ser feitas.
Mais um tema. Tem as propostas que correm no legislativo. Reforma política, sistema parlamentarista. Ainda cabe mais nesse pacote de golpismo, Dilma?
Você tem uma terceira fase, que pode ser simultânea, que é essa proposta de parlamentarismo. Toda vez que as classes dominantes, os setores conservadores, eles se encontram numa situação difícil, eles apelam para o parlamentarismo. E esse parlamentarismo combinado com o distritão tem por objetivo criar um sistema em que a força do dinheiro vai ser absolutamente dominante, não é nem hegemônica, vai ser dominante. O objetivo é tirar a representação progressista, popular, de esquerda, enfim, de centro-esquerda, tirar ela do mapa. O grande objetivo era, como perderam quatro eleições seguidas, quatro eleições presidenciais, chegaram à conclusão que a democracia não lhes convinha. Eles não são democratas.
A mídia também tem sido citada como parte do golpe de Estado no Brasil. Será que uma lei dos meios de comunicação que democratize o acesso e evite os monopólios, como por exemplo o da Rede Globo de televisão, seria necessário?
Sempre me perguntam o que é que são as suas autocríticas. Eu tenho duas grandes. Uma é não ter lutado mais por uma lei de meios. Outra é essa questão de ter isentado na esperança que eles investissem, empresários investissem, e o que eles fizeram foi se adonar da margem de lucro. Mas, no caso da mídia, eu acho que tem uma característica que nós temos de estar atentos. Sempre que nós falamos em controle, em regulação, nós estamos falando em regulação econômica da mídia. Nenhum de nós está falando o que, que é controlar o que eles falam, censurar o que eles dizem ou ter qualquer ato contra a liberdade de imprensa. Mas o que nós queremos é que um grupo econômico não controle o rádio, a televisão, o canal pago, a televisão aberta, a internet, tenha um grande espaço na internet e outras coisas mais. Nós queremos vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, mas vários outros países, França, Alemanha, nós não queremos concentração econômica na mídia. Nós não queremos o reino de um grande grupo com sua grande opinião tentando fazer a cabeça do Brasil. Isto tem de ser regulado, sim. Eles sempre foram muito competentes para tentar dizer que o que nós queríamos era acabar com a liberdade de imprensa. Não. Eles é que não querem liberdade de imprensa. Eles é que acham que eles, através do controle que eles têm monopolista, eles tentam ter uma opinião apenas. É eles que são assim. Nós não, nós somos a favor da pluralidade de opiniões, da diversidade de opiniões, do respeito a toda a grande riqueza regional, inclusive, que esse país tem. É visível que nós vivemos uma situação no Brasil gravíssima, antidemocrática por característica, que é a presença de um grande grupo, esse grande grupo é a Globo, ele tenta conduzir a política no Brasil, ele tenta fazer e desfazer. Isso é muito grave, porque caracteriza uma coisa muito perigosa.
Mais uma pergunta. Como avaliar o atual governo golpista? Toda hora é um bocado de mudança sendo chamada de reformas. Mas reformas deveriam ter a vontade popular. O que falar sobre o tema?
O povo está cada dia mais sem a menor rede de proteção social, sem acesso a serviços básicos de educação, de saúde, e isto vai provocar, com o passar do tempo, por efeito secundário, a violência, uma quantidade enorme de moradores de rua, a fome, outra vez, a gente volta para o mapa da fome, tínhamos saído em 14, a violenta volta da desigualdade. Reduz os programas sociais, acabam com Minha Casa Minha Vida, vão acabando lentamente com mais médicos também e vão produzindo a grande ambição que é o neoliberalismo. Como decorrência no plano internacional, o Brasil volta a se subordinar à esfera de influência de países desenvolvidos, o Brasil deixa de ter uma política autônoma, uma política altiva, uma política que respeita os demais países, mas também que se faz país que se faz respeitar, perde, inclusive, eu acho, a importância, enquanto representante aqui na América Latina, do que há de mais democrático, mais pacífico.
Daqui a pouco a gente volta a ouvir mais a presidenta eleita pelo povo brasileiro.
Isso porque pedimos para Dilma Rousseff escolher uma música aqui no programa.
A escolha foi para Apesar de Você, do cantor e compositor Chico Buarque.
Mas qual deve ter sido o motivo dessa escolha? Então, com a palavra, Dilma Rousseff.
Ela foi uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, era na época da ditadura, tinha presos políticos, eu era presa política no presídio que, ironicamente, chamava Tiradentes. E lá nós escutamos de um rádio de um dos guardas que fazia, lá em cima do muro, a ronda, uma música que tocou do Chico Buarque, que chamava Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia. Então, essa música hoje, apesar dela ter sido feita por um golpe militar, ela serve também para esse processo de golpe que começou com o impeachment, que passa pela condenação do Lula e por tentativas de parlamentarismo distrital. Então, eu te sugiro, Apesar de Você, como a música tema hoje. Se nós superamos o golpe militar, nós superaremos esse também.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar. Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento com juros, juros, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, sem a firmeza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Já pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer as banjas poesia. Como vai se explicar, vem do céu clarear. Vai abafar nosso povo a cantar na sua frente. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, e te serve e tal.
Apesar de alguns golpistas, vamos continuar pensando em outro dia.
Para isso, vamos continuar conversando com Dilma Rousseff.
Neste segundo bloco, vamos começar pedindo para a presidenta eleita falar sobre energia.
Isso porque o governo não eleito anunciou a privatização do sistema Eletrobras, ou seja, a venda de um patrimônio da energia no país.
É importante que as pessoas entendam, porque esse é um setor que tem uma certa complexidade técnica e o governo e muitas pessoas usam disso para ocultar o que de fato estão fazendo. No Brasil tem uma lei que diz o seguinte: quando uma usina tem 30 anos, ela já pagou. Quem pagou? O consumidor de energia na sua conta de luz. Quando ele paga a conta, ele está pagando algumas coisas de cada uma dessas usinas. O que ele está pagando? O investimento que foi feito e o que se gasta para operar e manter as usinas. Ora, o investimento que foi feito, que é o maior custo, ele, depois de 30 anos, está pago. Algumas usinas foram pagas, inclusive, duas vezes, porque tem um período de 60 anos de pagamento. Então, em 2012, nós reduzimos a tarifa de energia. Ninguém queria que se reduzisse, ele queria que aí lucrar mais, um lucro além daquilo que está na lei. Então, nós reduzimos as tarifas de energia sob protesto de algumas pessoas que queriam que o setor, tanto o setor privado quanto o público, continuasse recebendo e a população não teria nunca acesso a essa parte que teria, por direito, por uma questão de justiça, ser voltada para ela, né? Retornada para ela.
Puxando o assunto soberania nacional, como avaliar o governo golpista?
Uma coisa que é terrível, que eu acho terrível, é voltar numa região do mundo em que, por mais de 140 anos, nós vivemos em paz, aceitam a entrada de exército em operações na Amazônia do exército dos Estados Unidos. Isso é imperdoável. Não tenho nada contra os Estados Unidos, mas não tenho nada a favor que o exército norte-americano vá para a Amazônia e num quadro de crescente antagonismo na Venezuela. Acho de uma irresponsabilidade do governo brasileiro absurda. São irresponsáveis de deixar que haja ali um conflito, porque ali não é brincadeira, ali dará guerra civil. Eles estão querendo aqui transformar a América Latina numa zona de conflito. É isso que eles estão querendo fazer. E esse governo é irresponsável por aderir a isso. Irresponsável, esse governo ilegítimo do Temer.
Para fechar a entrevista, pedimos uma mensagem de esperança para o povo brasileiro.
eu acho que o povo brasileiro, ele sempre foi capaz, nas mais difíceis situações, de meio que, sabe, digerir essas forças que queriam, na verdade, ou submetê-lo, ou oprimi-lo, ou tirá-lo da decisão. Ele sempre foi lúcido o suficiente. Eu acredito que o povo brasileiro também é um povo que tem fé e que tem esperança, muita esperança. Agora, nós vamos ter também de lutar. Lutar é importante, lutar eu acho que fortalece, dá brio e dá garra nas pessoas. Acho que todos nós vamos ter de ser capazes de nos dedicar a tentar tirar o Brasil dessa encruzilhada em que ele se encontra.
Então, só nos resta agradecer a presidenta que foi eleita pelo povo brasileiro, Dilma Rousseff.
Olha, eu queria agradecer imensamente estar falando nesse espaço do Brasil de Fato e dizer que eu tenho grande respeito pelas lutas, principalmente do pessoal do movimento do Sem Terra. E acredito que uma das questões importantes, tanto no governo Lula como no meu, foi sermos capazes de construir um horizonte de oportunidades para aqueles que não têm, num país tão grande, acesso à terra. E principalmente aqueles que foram assentados da reforma agrária. Então, quero agradecer a oportunidade e dar um grande abraço a todos, principalmente às mulheres trabalhadoras do campo, às camponesas, às mulheres das florestas e às mulheres ribeirinhas.
Brasil de Fato chegou.
Daqui a pouco vamos exemplificar um dos muitos problemas causados pelo uso de venenos na produção de alimentos.
Mas antes, vamos saber quem fez o gol de placa e quem fez o gol contra na semana.
Esportes de Fato.
Quem detalha o placar de informações na semana é Vinícius Sobreira, do Brasil de Fato Pernambuco.
Começando com o gol de placa.
Gol de placa!
Bom dia, Daniel. Bom dia, Yale. Bom dia, ouvintes. O gol de placa dessa semana vai para o projeto Mergulho Solidário. O projeto foi idealizado pelo instrutor de mergulho Rafael Pecunha e pelo professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Zeca Pacheco. Eles dois viram que havia muitos turistas que vinham ao litoral do estado de Pernambuco e buscavam atividades de mergulho, mas não havia instrutores suficientes para dar conta dessa demanda dos turistas. E algumas empresas que trabalham com mergulho, todo ano elas precisavam chamar instrutores de outros estados para atuarem aqui. A partir daí, eles dois idealizaram o projeto que visa dar aulas para capacitar jovens de 15 a 25 anos do bairro de Brasília Teimosa para que esses jovens sejam instrutores e possam trabalhar nessas empresas ou mesmo iniciar uma nova empresa que atenda esses turistas que chegam a Pernambuco em busca de atividades de mergulho. E no fim de semana passado, o ex-presidente Lula visitou o bairro de Brasília Teimosa, acompanhado de outros políticos daqui de Pernambuco, e foram na Associação de Pescadores. Entre outras coisas, eles conheceram o projeto Mergulho Solidário. Aparentemente, isso é positivo, porque atrai atenção para o projeto, ajuda a conseguir mais doações, e o projeto depende de doações. Mas, infelizmente, muitas pessoas passaram a atacar e criticar o projeto solidário só porque Lula foi lá conhecer o projeto. Infelizmente, muitas pessoas só enxergam as coisas do jeito que elas querem. Mas, enfim, o projeto de solidariedade é importante para esses jovens e é positivo até para o mercado de turismo local. E, por isso, o gol de placa dessa semana vai para esse belo projeto Mergulho Solidário. E quem quiser fazer doações, é só acessar o site benfeitoria.com/mergulho solidário. Benfeitoria com N, tá? Eu vou repetir o site, benfeitoria.com/mergulho solidário.
Gol de placa!
E quem foi que mirou errado na hora de chutar?
Gol contra!
O gol contra dessa semana vai para a CBF. Essa que é figurinha carimbada aqui no nosso quadro Gol Contra. Primeiro, eu vou contextualizar. O ex-atacante e hoje senador Romário está lançando nesse fim de semana na Bienal do Livro do Rio de Janeiro um livro chamado Um Olho na Bola, Outro no Cartola, O Crime Organizado no Futebol Brasileiro. A obra fala de momentos de sua carreira como jogador, de sua entrada na política, influenciada pela sua filha Ive, né, que tem síndrome de Down, e também revela os bastidores da CPI do futebol, a Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar o Futebol Brasileiro. Para quem não lembra, a CPI do futebol tinha por objetivo descobrir e revelar o enriquecimento ilícito de cartolas do futebol, principalmente da CBF, cartolas da CBF. Depois de 1 ano e 5 meses de investigação dessa CPI, um relatório elaborado pela CPI foi aprovado no fim de 2016 e esse relatório não indiciava ninguém. E aí, muita gente falou que tinha tido algum arrumadinho para proteger os cartolas. E aí é sobre esses bastidores, né? Sobre os bastidores desse processo da CPI que Romário avisa que vai trazer revelações bombásticas aí nesse livro. E aí é que chegamos até a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, preocupada com essa publicação, entrou na Justiça de São Paulo para impedir que a editora fosse notificada e pedindo que o livro não fosse lançado. O pedido, ainda bem, foi negado pela Justiça Paulista e o livro polêmico traz um relatório escrito por Romário e também pelo senador Randolph Rodrigues. E esse relatório deles pede o indiciamento dos dois recentes ex-presidentes da CBF, que é Ricardo Teixeira e José Maria Marim. E também pede o indiciamento do atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, além de 2 vice-presidentes e de 2 empresários e 1 advogado. Se o conteúdo do livro vai ter valor para a justiça, isso quem decide é a justiça. Mas o povo deve ter o direito de saber, dona CBF. Não pode impedir que o livro seja publicado.
Gol contra!
Ainda no Esportes de Fato, vamos acompanhar uma mensagem que vem de lá do Brasil de Fato, Minas Gerais.
O tema, Arena Pernambuco. Vai virar um elefante branco? Quem detalha é Diego Silveira.
A falta de planejamento dos clubes de futebol brasileiros e as denúncias de corrupção da Lava Jato contra as empreiteiras nacionais ainda deixam muita gente aflita com o legado da Copa de 2014. Que o digam, por exemplo, a Odebrecht e o Náutico. A construtora e administradora da Arena Pernambuco e o Clube do Recife assinaram um acordo de 30 anos para que o Timbu utilizasse o estádio. O Alvirrubro receberia R$500 mil por mês para mandar seus jogos em São Lourenço da Mata, a aproximadamente 20 km do Recife. Porém, atolada em dívidas após as denúncias da Lava Jato, a Odebrecht rompeu o acordo. O Náutico, sem receber a mensalidade, levando pouquíssimos torcedores aos jogos e afundado na zona de rebaixamento para a Série C, resolveu reativar sua casa abandonada a partir do ano que vem, no nobre bairro dos Aflitos do Recife. Ao fim e ao cabo, tudo indica que a Arena Pernambuco será o mais novo elefante branco de 2014 e que o progresso do futebol brasileiro foi apenas o sonho de um mês de inverno. De Belo Horizonte, Diego Silveira para a Resenha Esportiva.
Esportes de Fato.
Apesar de uma chuva aqui e outra ali,
a temperatura parece ter voltado ao que é comum na capital pernambucana, ou seja, calor.
Na dica, vale uma sorveteria.
Cultura em Foco.
O Brasil de Fato Pernambuco visitou uma sorveteria na capital pernambucana. Quem traz os detalhes na reportagem é Catarina de Angola.
Vamos conferir.
No bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife, se encontram os mais saborosos sorvetes da cidade. Escondidos numa garagem do condomínio residencial Parque Dom Luiz, os famosos sorvetes artesanais são tradição familiar desenvolvida pelo sorveteiro Humberto Pina. Tudo começou ainda no ano de 1940, quando Humberto Pina, nascido em Aracaju, mudou-se para o Recife com sua família. Curioso e apaixonado pela cidade, ele costumava ir ao porto do Recife para trocar experiências com os viajantes, e com um deles, aprendeu a técnica de refrigeração e de fabricação de sorvetes. Em 1945, Humberto fundou a sorveteria Bacana e desafiou-se a inventar novas receitas. Muitas delas se tornaram populares e vendem até hoje. Em 1975, Humberto fundou em Casa Amarela a Tio Beto Sorvetes. Ele trabalhou até o ano 2000, quando faleceu, o que levou sua viúva, Dona Aurora, e seus filhos, Max e Isaac, a mudarem a sorveteria para a garagem de casa. Max Pina fala das invenções do pai.
Ele tinha uma curiosidade muito grande, ele era agente comercial, vendia algumas coisas, mas ele gostava muito de aprender as coisas, como fazer maquinário, né? Refrigeração, essas coisas todas. Então ele aprendeu a fazer a primeira máquina de picolé, em 1942.
Na sorveteria da família Pina, o sorvete é feito em casa, a partir da técnica artesanal. Preocupado em passar o segredo da família para gerações futuras, Humberto foi ensinando aos filhos todas as etapas que envolviam o processo de confecção dos sorvetes. Hoje em dia, os ensinamentos do sorveteiro são mantidos à risca pelo filho e por Dona Aurora. A fabricação é feita a partir das frutas ainda frescas. Com tantos anos de tradição, os sorvetes atraem clientes não só pelo sabor, mas também por conta da história. As delícias da família Pina marcaram gerações e são parte da memória afetiva de muitos recifenses. É o caso da esteticista Poliana Veloso.
Essa sorveteria aqui eu conheço há muitos anos, moro aqui, sou moradora desde 5 anos de idade. Conheço desde quando era o pai dele, tio Beto, que era tio Beto Sorvete. E depois veio para cá, aqui começaram a vender aqui na janela da casa. Foi quando depois construíram aqui, né? Depois que tio Beto faleceu. E até hoje esse sorvete artesanal é muito conhecido aqui, vem muita gente de fora. E é um sorvete que, além de ser caseiro, o pessoal aqui se dedica muito, são pessoas maravilhosas.
Se você animou em conhecer e provar a sorveteria Sorvetes Artesanais, é só chegar na rua Pedro Alain, número 125, casa 53, bloco M, em Casa Amarela, no Recife.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
O assunto agora é veneno, ou seja, agrotóxicos.
Vamos abrir uma série de reportagens feita pela Rádio Agência Brasil de Fato.
O nome da série é Envenenados.
Neste primeiro episódio, denunciamos um crime contra um líder comunitário no Ceará que lutava contra os agrotóxicos.
Ou seja, lutava pela vida dele e de outras pessoas.
Mais de 20 tiros. O cruel assassinato do pequeno agricultor e líder comunitário José Maria Filho, Zé Maria do Tomé, em 21 de abril de 2010, no município de Limoeiro do Norte, região do Apodi, no Ceará, ainda continua impune. Acusado como suposto mandante do crime, o empresário do agronegócio João Teixeira Júnior, proprietário da Frutacor, José Aldair Gomes da Costa, gerente da empresa que teria intermediado o homicídio, e Francisco Marcos Lima Barros, morador da comunidade de Tomé, que teria dado suporte ao assassinato, interpuseram recurso contra a decisão que os levam a júri popular. O advogado de Zé Maria do Tomé, Cláudio Silva, lamenta a decisão do desembargador Francisco Martônio, favorável ao recurso dos réus.
É algo que nos surpreendeu, surpreendeu o Ministério Público, os órgãos que acompanham a questão, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Porque é uma decisão, para dizer o mínimo, assim, pouco usual. Porque havendo elementos de dúvida, dirimir a dúvida é o júri. Nesse caso, o desembargador entendeu que não há nem dúvida, que não há nos autos nada que leve ao céu. O que para nós é algo completamente absurdo.
Outros três réus já faleceram. Wesley Hitler Raulino Maia, pistoleiro que teria cometido o assassinato, foi morto pela polícia em 2010. Antônio Wellington Ferreira também foi assassinado por PMs em 2015 e Sebastião Dantas de Barros teria cometido suicídio em 2012.
Ficou demonstrado que eram pessoas ligadas à criminalidade. Enfim, se tivessem vivos, certamente poderiam contribuir com a investigação. O pai do Francisco Marcos teria cometido suicídio. A gente não teve condições de acompanhar a morte desse senhor. Isso foi muito estranho, a circunstância da morte, porque, enfim, ninguém comete suicídio do nada, né?
Zé Maria do Tomé denunciava o uso abusivo de agrotóxicos na região que contaminam água, peixes, plantações, solo, trabalhadores e moradores das comunidades da região. Em sua luta, conseguiu aprovar uma lei municipal em Limoeiro do Norte que proibia a pulverização aérea de veneno. Essa legislação causou forte impacto nas empresas do agronegócio e Zé Maria tentava flagrar aviões pulverizando plantações, mesmo com a lei em vigor.
Então, tem relatos no processo de ele ter sofrido ameaça do segurança deste aeroporto, onde os aviões partiam. Ameaças do tipo, Zé Maria, você tome cuidado com o que você está fazendo. E o dia seguinte à morte dele, iria haver uma audiência pública, promovida pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público de Limoeiro, onde ele tinha relatado para alguns colegas que ele teria uma bomba que iria expor nessa audiência. E aí se imagina, pelo que as testemunhas relataram, que ele iria mostrar esse flagrante da pulverização aérea. E ele andava com uma bolsa também, com pendrive, documentos, e essa bolsa nunca foi encontrada.
A lei que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos foi aprovada no final de 2009. Zé Maria do Tomé foi assassinado em abril de 2010. E exatamente um mês depois, essa legislação foi revogada pela Câmara de Vereadores pela força do agronegócio na região. As consequências danosas do uso indiscriminado de veneno são constatadas por diversos estudos acadêmicos. A da Cristina Pontes Aguiar, professora da Universidade Federal do Cariri e do grupo de pesquisa Trama, Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, vinculado à Universidade Federal do Ceará, estuda os casos de malformações congênitas provocadas pelo uso de agrotóxicos na Chapada do Apodi. A especialista percebeu que houve uma mudança no padrão de adoecimento das comunidades da região. Nos últimos anos, houve aumento significativo de doenças crônicas.
Principalmente os casos de câncer, as desregulações endócrinas, puberdade precoce em criança, principalmente. Em menos de um ano e meio, aproximadamente, houve 5 casos de malformações congênitas. E essa comunidade, que se chama Tomé, ela é rodeada por plantações de agronegócio.
Manuela tinha 1 ano e 7 meses quando a mãe Luci Oliveira de Tomé, distrito de Limoeiro do Norte, percebeu que algo errado ocorria no desenvolvimento do corpo da filha.
A parte mamária dela estava muito inchada, estava crescida, muito crescida. Para o que a gente conhece de um bebê, era fora do normal. Então ela fazia xixi, a urina dela estava um pouco diferente, estava um pouco escurecida. E foi quando eu comecei a me preocupar e levei ela na pediatra.
Luci Oliveira nunca esteve exposta à contaminação direta de agrotóxicos, mas o marido sim.
A função que ele exercia seria o quê? Pulverizar a plantação. E nessa pulverização, ele literalmente ele se banhava de agrotóxicos. Eu não estava diretamente, mas eu estava também na contaminação ambiental, porque onde a gente mora, todos nós estávamos expostos a essa contaminação.
As pulverizações ocorriam em geral nas plantações de melão e banana para exportação, onde o marido de Luci estava exposto. Uma hipótese que está sendo analisada é uma possível contaminação durante a fecundação através do espermatozoide do marido. A água contaminada por agrotóxicos também deve ter sido outro fator que contribuiu para a doença de Manuela.
Ele sentiu muitas náuseas, muitas dores de cabeça, sentia dores de cabeça assim, quase de enlouquecer, sabe, dores que ficavam um pouco cego, teve uma infecção intestinal muito, muito séria.
Com o tratamento, as duas mamárias de Manuela já se normalizaram e voltaram ao tamanho adequado para a idade. O tratamento tem dado certo e o objetivo é retardar a puberdade precoce e fazer com que ela cresça uma criança saudável, diz Luci Oliveira.
Eles falam muito que estão aqui, estão ajudando na geração de emprego, claro, isso é bem-vindo. Mas que existe uma outra forma de como tratar essa plantação, de como fazer, mas que para as empresas, o beneficiamento próprio é muito mais importante e eles estão realmente aqui consumindo tudo de bom que a gente tem, que é a nossa natureza.
Marilu Cabanhas, Rádio Brasil Atual.
Qual a situação do uso de agrotóxicos no estado do Ceará? Como as pessoas estão se organizando contra os venenos?
A chamada Lei de Agrotóxicos no Ceará é de 1993 e está em revisão.
Uma nova proposta foi apresentada pelo governo estadual do Ceará.
Mas, por outro lado, movimentos sociais ligados ao tema denunciam uma série de retrocessos quando se fala em fiscalização, controle e monitoramento da produção e uso de agrotóxicos.
Não existe forma adequada de utilização de agrotóxicos, mas existem formas mais desastrosas que as outras.
Na proposta de revisão, por exemplo, não se proíbe a pulverização aérea, aquela feita por aviões.
Lembrando que desta forma a contaminação é ainda maior. ou seja, mais desastrosa.
Quem está se opondo ao cenário dos agrotóxicos no Ceará?
Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, Núcleo Tramas, Movimento 21 e MST são algumas dessas organizações.
Elas estão realizando uma campanha virtual sobre o tema. Para conhecer, pelo Facebook basta digitar as hashtags Fique Alerta e Nova Lei dos Agrotóxicos.
Lembrando que as hashtags são precedidas pelo símbolo cruzado e com as palavras todas juntas.
Invertendo essa história, vamos falar sobre alimentos saudáveis.
Vamos conhecer a experiência das Cestas Camponesas, do Movimento de Pequenos Agricultores no Rio de Janeiro.
Momento Agroecológico.
O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, está entregando cestas camponesas com sua produção orgânica no Rio de Janeiro. Os alimentos são distribuídos em vários bairros e regiões da cidade. São mais de 600 pessoas cadastradas no Rio. Podem retirar seu alimento saudável nos núcleos de Botafogo, Copacabana, Estácio, Grajaú, Laranjeiras, Tijuca, Santa Teresa e também na cidade de Niterói. Quem faz uso da cesta camponesa acredita que assim acaba por estimular o empoderamento das comunidades agrícolas, como afirma a médica sanitarista Lilian Laurea, moradora do bairro do Flamengo, zona sul do Rio.
Eu tomei conhecimento do projeto através de um grupo de WhatsApp e achei muito interessante, resolvi conhecer e encomendar os produtos. Eu acho importante também para apoiar a luta contra os latifúndios, gerando renda para as comunidades agrícolas do entorno do município do Rio de Janeiro.
O objetivo é garantir o acesso da população aos alimentos orgânicos produzidos por camponeses a partir de diversas regiões do Brasil, como explica Humberto Palmeira, da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores.
A ideia da cesta camponesa, ela faz parte da proposta e da iniciativa do MPA de construir o que nós estamos chamando de abastecimento popular de alimentos, que são várias iniciativas, várias propostas de distribuição de alimentos que congrega um sistema de abastecimento com controle dos agricultores e dos consumidores.
Humberto destaca ainda que o uso da internet permite a venda dos produtos da cesta camponesa de forma direta, sem atravessadores.
Uma espécie de feira online, onde os consumidores têm acesso a essa plataforma, são cadastrados, sabem a origem do produto, de cada alimento, de qual família vem. Todas as propriedades estão abertas para visitação, para dias de campo.
No Rio de Janeiro, o MPA inaugurou também, recentemente, uma loja física. Localizada no bairro de Santa Teresa, a casa está aberta ao público entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, de segunda a sábado, e também oferece aos sábados refeições e atividades culturais. Do Rio de Janeiro, da Rádio Agência Brasil de Fato, André Lobão.
Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco.
Apresentação, Daniel Lamir e Iale Tairini.
Produção, Catarina de Angola.
Roteiro e edição, Daniel Lamir.
Editora-chefe, Monize Ravena.
As reportagens são da Rádio Agência Brasil de Fato.
E do Brasil de Fato Pernambuco.
Para entrar em contato com a gente, temos o e-mail pernambuco.radio@brasildefato.com.br.
Temos também contato pelo WhatsApp DDD 81 99606-0173.
Até o próximo final de semana.
Grande abraço e até mais.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.